A organização sem fins lucrativos ITC, International Testing Commission, premiou o mestrando em Psicologia do Desenvolvimento pela UFMG, Hudson Golino. Junto com outros jovens pesquisadores de diferentes países, ele foi selecionado por essa instituição que tem o objetivo de construir e desenvolver instrumentos educacionais e psicológicos de qualidade. Com orientador e professor dos programas de pós-graduação em Psicologia e Neurociências da UFMG, Cristiano Mauro Assis Gomes, Golino desenvolveu um artigo e um trabalho que foram premiados. Para falar mais sobre o assunto, nós conversamos agora com o mestrando em Psicologia do Desenvolvimento pela UFMG, Hudson Golino. Boa tarde.
Boa tarde, tudo jóia?
Tudo bom? Tá me ouvindo bem, Hudson?
Ouvindo perfeitamente.
Ótimo, então. Para a gente começar, você foi um dos premiados pela International Test Commission, que selecionou 7 jovens pesquisadores de diferentes países. Em que consiste esse prêmio e como você foi selecionado para concorrer?
Bom, esse prêmio é um prêmio que está sendo dado pela primeira vez pelo ITC para jovens pesquisadores de países emergentes. É, o objetivo desse trabalho, desse trabalho desenvolvido pelo ITC, é ajudar a fomentar nos países em desenvolvimento pesquisas científicas na área de construção e validação de instrumentos de medida educacional e psicológica. A seleção ocorreu através de 2 procedimentos. O primeiro deles é o seguinte. Alguns dos 20 membros da diretoria do ITC tinha que nomear alguns pesquisadores jovens que eles conheciam previamente, seja por leitura de artigos ou encontro em congresso, para poder passar pela segunda etapa, que era análise de currículo e análise de projetos, né, no caso de artigos, para poder selecionar então 7 pesquisadores jovens de diferentes lugares do mundo. Foi basicamente então isso que aconteceu. Eu fui indicado por uma editora de uma revista da Grã-Bretanha, chamada Ian Bug, que me indicou, apesar de ter uma brasileira que também é membro do corpo diretor do ITC.
Entendi. Bom, você e o professor dos programas de pós-graduação em Psicologia e Neurociências da UFMG, o Cristiano Mauro Assis Gomes, desenvolveram 2 trabalhos que foram selecionados para apresentação em uma conferência na Holanda. Quais são esses trabalhos e como que surgiu essa ideia de desenvolver esses projetos? Vocês já tinham essa parceria? Ele é seu orientador? Como foi?
Bom, eu trabalho com o professor Cristiano desde 2007, quando eu entrei no curso de graduação em Psicologia na UFMG. E em 2008 a gente fundou o Laboratório de Investigação da Arquitetura Cognitiva com o objetivo de continuar desenvolvendo instrumentos para poder identificar os componentes da arquitetura cognitiva. São basicamente os componentes da mente, né, de como funciona a mente humana. A gente conduz, desde o início do laboratório, uma série de pesquisas em que a gente vai investigar diferentes componentes da mente e a relação deles, principalmente com o desempenho acadêmico, sabe? Um desses trabalhos a gente investigou exatamente os preditores-chave do desempenho acadêmico, né, do desempenho escolar de estudantes do ensino básico, por meio da aplicação de uma série de instrumentos relacionados com a inteligência e com metacognição. Então, metacognição é a capacidade que a gente tem de controlar o nosso próprio comportamento, controlar a nossa atividade cognitiva, julgar o que a gente está fazendo, monitorar o processo de atuação cognitiva. Então, um dos trabalhos selecionados, a gente verificou o seguinte: a inteligência é apontada pela literatura internacional como preditor-chave do desempenho humano em qualquer esfera. No entanto, quando se trata de desempenho escolar, alguns autores apontam que a metacognição também é bastante importante. Só que, até o presente momento, os estudos feitos para poder verificar a relação entre inteligência e metacognição foram estudos que não controlaram o poder efetivo da metacognição além da inteligência. Então, o que a gente fez foi o seguinte: a gente pegou uma série de instrumentos de inteligência, de metacognição. A gente aplicou num grupo de 684, alunos da sexta série para o terceiro ano do ensino médio.
Daqui de Belo Horizonte.
E verificamos a relação do poder preditivo da inteligência sobre o desempenho escolar desses alunos. E controlando a inteligência, depois a gente adicionou a variável da metacognição para a gente ver o quanto a metacognição ficaria além da inteligência. E então a gente viu que a metacognição adicionava um poder explicativo sobre inteligência em torno de 6% a 8%. Ao fazer esse controle, a gente acabou descobrindo que a metacognição explicava mais o desempenho acadêmico dos alunos do que a inteligência, no mínimo 9 vezes. A gente, para isso, utilizou uma série de estratégias metodológicas chamada de modelagem de equação estrutural, que tem como função identificar a estrutura de explicação entre os diferentes, sabe? E esse foi um dos trabalhos que foi selecionado. Nesse trabalho também a gente verificou se a metacognição era uma arquitetura de 3 níveis, sendo que o nível mais básico está relacionado com metacognições bastante específicas, ou seja, a sua capacidade de julgar o seu desempenho, enquanto você está fazendo um desempenho muito específico, como, por exemplo, uma tarefa de aritmética. Uma outra metacognição muito específica, quando você, por exemplo, está julgando a sua capacidade de resolver um problema ali de interface computacional, por exemplo. Então, são desempenhos metacognitivos específicos. Num segundo nível, a gente tem desempenhos metacognitivos mais altos, como, por exemplo, a nossa capacidade de monitorar o nosso processo de leitura. E, num terceiro nível, mais amplo ainda, seria uma habilidade metacognitiva geral. Essa estrutura de 3 níveis, ela também é apontada na literatura especializada em inteligência, que a inteligência também tem uma estrutura de 3 níveis, né, chamada estrutura triárquica. E aí a gente propõe, então, que futuros estudos tentem investigar isso que a gente achou de maneira exploratória nesse primeiro estudo.
Bom, 4 horas 11 minutos aqui na UFMG Educativa, nós estamos falando com o mestrando em Psicologia do Desenvolvimento pela UFMG, Hudson Golino. Hudson, seu trabalho, você explicou para a gente, logicamente, resumido e rapidamente, um pouco sobre metacognição e também a questão da inteligência. A gente fala aqui na tarde da UFMG Educativa com grande maioria são jovens que também estão chegando na fase de vestibular, que estão dentro das universidades. E um dos processos, em momento que a pessoa está fazendo a escolha de qual carreira seguir no momento do vestibular, são aquelas avaliações de qual área que você tem mais afinidade. Isso. E dentro desse processo acaba caindo sempre um teste de QI. E você falando de medição de inteligência, da metacognição também, não tem como a gente fugir dessa lógica. Como medir a inteligência, controlar a inteligência, desenvolver essa inteligência. O QI, ele cai um pouco nesse raciocínio ou ele realmente é um teste banalizado com relação à medição de inteligência?
Bom, a questão é a seguinte, quando a gente está falando em medição de componentes psicológicos, a gente tem que ter em mente que é um processo de medida. E como um processo de medida, ele tem que ter padrões específicos e bastante criteriosos de qualidade. Os instrumentos relacionados à orientação profissional, que foi o que você citou logo agora, eu não conheço muito sobre eles, mas o que eu sei é o seguinte, poucos desses instrumentos têm características rigorosas de medida, que são algumas evidências específicas sobre a medição que aquele instrumento proporciona, que o instrumento tem que ser para que ele seja julgado como sendo apropriado para medir algo relacionado à mente humana. Com relação a QI, né, que é o coeficiente intelectual, que é um indicador muito grande de inteligência, as pessoas geralmente acabam passando por uma análise de inteligência, porque a inteligência é o maior preditor do comportamento humano, seja em qual área for. Então, muitas vezes, o que eu vejo são profissionais investigando a inteligência das pessoas que procuram, né, dos clientes, dos pacientes, uma forma de verificar o seguinte, olha, essa pessoa tem uma inteligência mediana, abaixo da média ou acima da média. Bom, esse raciocínio é um raciocínio que te dá poucas evidências sobre o que você vai fazer com o seu cliente. Porque se ele está acima da média, abaixo da média ou na média, apenas a nível de falar o seguinte, olha, comparando com uma população daquela idade específica, daquele nível educacional específico, como que essa pessoa está? Acima da média, abaixo da média?
Entendi.
Não é o melhor procedimento. É o procedimento mais utilizado, é o procedimento mais adotado. Mas pelo menos ajuda o seguinte, olha, às vezes se a pessoa tiver um QI, um coeficiente intelectual abaixo da média, talvez seja necessário passar por uma intervenção específica para poder desenvolver a inteligência dessa pessoa. E em termos de ações específicas para o desenvolvimento da inteligência, a gente tem alguns programas muito bacanas, utilizados no mundo todo, como, por exemplo, o Programa de Reconhecimento Instrumental do FOS, que é um psicólogo israelense, que há mais de 30 anos tem pesquisas que apontam que passar por esse programa de intervenção cognitiva aumenta muito a capacidade de raciocínio da pessoa, ou seja, aumenta a inteligência dela. Aqui no Brasil específico, o professor Cristiano desenvolveu um outro programa, que é um programa para ser aplicado num momento posterior ao TEM, que é chamado de PROLOC, que é o programa de desenvolvimento da lógica formal. Então, ele já vai trabalhar mais com a capacidade formal do raciocínio, né?
Sim.
Através do raciocínio indutivo, dedutivo, controle de variáveis e assim por diante. Bom, a dica para quem está fazendo vestibular, então,
ótimo.
É basicamente observar os interesses que tem e tentar buscar aquilo que realmente lhe interessa. O problema é que isso às vezes é feito muito cedo na vida.
Sim.
E as pessoas têm uma concepção de que uma decisão que vai ser tomada com 17, 18 anos vai ter que ser decisão que vai ser carregada para o resto da vida. Não, é importante lembrar que a gente sempre pode mudar. E depois que entra também para uma certa área, você pode descobrir novos interesses, novas afinidades.
Exato.
E a partir daí tomar uma outra decisão e continuar na decisão que foi tomada.
Bom, exatamente. Hudson, muitíssimo obrigado pela entrevista. Parabéns a você pela premiação.
Falou, muito obrigado.
Boa tarde para você. Obrigado.
Um abraço, até mais.
Um abraço, até mais. Tchau, tchau. 4 horas e 16 minutos, acabamos de conversar com o mestrando em Psicologia do Desenvolvimento pela UFMG, Hudson Golino. Junto com outros jovens pesquisadores de diferentes países, ele foi premiado pela Organização Sem Fins Lucrativos, a ITC, International Testing Commission. Para mais informação, acesse o site da instituição www.intestcom.org. www.intestcom.org. Se você quiser saber mais sobre o grupo LAICO, Laboratório de Investigação da Arquitetura Cognitiva da UFMG, acesse www.wix.com/. LAICO UFMG/LAICO.